junto. Benção. Gente, Natal chegando. E vamos lá, né? A gente está no nosso culto de Natal, no especial de Natal. A gente é um pouco ansioso, sim, né? Hoje é dia 2. Falta um pouco ainda para chegar, mas vamos comemorar, gente. Vamos comemorar o Natal. E é bênção. E eu, quando era criança, tinha algo que acontecia. Acontece hoje também, que é complicado, né? O que acontece? O pessoal vai colocando propaganda de brinquedo no intervalo dos desenhos. Você está assistindo um Dragon Ball lá, de repente, pá! Aparece um brinquedo. E eu lembro que eu estava assistindo, eu assistia, né? Lá o desenho e tudo mais, e tinha uma propaganda que aparecia sempre. E aí tinha um brinquedo, cara, que eu queria muito. Era o Lava Rápido de 3 andares Hot Wheels. Tinha até uma música. Lava Rápido de 3 andares Hot Wheels. E cara, eu tava assistindo meu Dragon Ball direto, pá! E era um carrinho que vinha vindo assim, e eu, caraca, eu quero ter um carrinho desse e tal. E ele entrava, aí o primeiro andar. O que que era o primeiro andar? Era sabão. Você apertava assim, ó. E saía sabão de verdade. Aí você girava, ele subia. Segundo andar. O que que era o segundo andar? Água. De verdade. Terceiro andar, secava. Você tinha que girar assim. Não secava nada, estava tudo molhado. Você tinha que girar assim e depois saía, fazia a voltinha assim e tal. E o carro derrapava. Lava rápido de 3 andares, Hot Wheels. E eu falei, cara, eu quero muito um lava rápido de 3 andares, Hot Wheels. Cara, era isso que eu queria. E aí eu falei, cara, eu preciso ter uma estratégia, gerar demanda, né? Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, peguei minha caixa de carrinho lá em casa, lá no quarto, tudo sujo, entendeu, né? Ela é mesmo, filho? Tem uma bacia na área de serviço? Joga tudo dentro, não é escovado? Falei, droga, deu errado. Mas assim, gente, o meu aniversário foi chegando e deixa eu contar um segredo pra vocês. O meu aniversário, ele é perto do Natal. Eu sou quase Jesus, é a véspera da véspera. 23 de dezembro. Já guarda aí, né? Anota. Tá chegando, né? Meu pix tá ali. Não, brincadeira. E é o seguinte, sempre me falava, não, é perto do Natal, mas é um presente maior que você ganha e tal, né? Você não ganha dois, ganha um e tal. Não sei se é verdade. Não fui muito atrás pra ver se era verdade, porque também não quero me frustrar. Mas foi chegando e minha tia ligou lá pra casa um dia. E falando com a minha mãe, falou assim, me diz uma coisa. O que que o Alexandre tá precisando? Aí eu falei, um lava rápido de 3 andares, Hot Wheels. Aí minha mãe no telefone falou assim, não, ele tá precisando de meia. Pijama. Eu falei, mãe, pijama? Você tá louca? Eu durmo com a camiseta do Tony Gucci. Durmo com a camiseta do Banestado, Bamerindos. Não interessa. Não preciso disso, eu preciso lava rápido de 3 andares, Hot Wheels. Aí beleza, cara, foi chegando perto do aniversário, aquela expectativa, você vê a árvore de Natal e você fica olhando os presentes e começa a fazer uma conta, né? Você fala, não, acho que esse aqui tá com cara que é do pai, esse aqui tá com cara que é da avó, esse aqui tá com cara... E aí fiz por exclusão e descobri que uma caixa ali eu acho que tinha chance de ser o meu presente. Aí quando ninguém tava vendo, se ia lá, não. Media. Se fosse hoje, eu dava um Google, né? Medidas da caixa do Lava Rápido, 3 andares, Hot Wheels. Não tinha Google naquele tempo. Era cadê? E aí, cara? Eu lembro que chegou o dia, o momento de a gente abrir os presentes, cara. E aí chegou a hora. E era aquele que eu tava imaginando. Veio aquela caixa e tal. Eu peguei, abri. Quando eu fui abrir, você não sabe o que tinha dentro da caixa? Um lava rápido de 3 andares, Hot Wilson! Uma salva de palmas! Yeah! Pra glorificar de pé, igreja. Eu ganhei. E cara, eu lembro que eu consigo imaginar a cara do pequeno Alexandre. Eu não vi, né? Porque era eu tava vivendo aquele momento. Mas abrindo o negócio, vendo, cara, entendeu? E eu brinquei tanto com aquilo, lavei todos os meus carrinhos, cara, e tal. E você vai levantando, fazia tudo ali que tinha que fazer. Falei, mano, que demais, cara, que demais, assim. E sabe? Eu lembrei, o tema desse culto aqui é o maior presente do mundo. E eu fui pensar, qual foi o melhor presente que eu já ganhei, né? Quando era criança e tudo mais. Cara, só me via o lava rápido de 3 andares, Hot Wheels. Só me via isso na cabeça, cara. E aí eu fiquei imaginando, eu fiquei lembrando da cena como se eu tivesse visto aquela cena de eu abrindo o presente. E tem um negócio que é muito legal quando você vira pai, é quando você dá o presente, você fica olhando, né? Olha aí o filho feliz, rindo, você fica rindo, rindo, né? Alguém vivendo alguma coisa boa e você fica feliz por aquela pessoa estar vendo uma coisa boa, algo legal. O maior presente do mundo definitivamente não é um lava-rápido de 3 andares Hot Wheels. O maior presente do mundo é aquilo que o Senhor preparou para nós. É Jesus. Ele envia o Jesus para nos dar a salvação. Algo que a gente não podia ter com o nosso próprio dinheiro. Algo que é muito grande para nós. Então ele nos traz a salvação. E a Bíblia vai falar sobre encontros que pessoas têm com Jesus. Assim que ele nasce, aquele bebezinho. Existem os pastores que vão lá ver Jesus. Estavam perto. Existem os sábios vindo do Oriente que vêm trazer presentes, como o pastor Lucas falou. Mas existem duas pessoas que têm contato com Jesus, o bebê, e reconhecem quem ele é. E na verdade eles aguardam ansiosamente por aquele momento e reconhecem o maior presente do mundo. Hoje a gente vai estudar a história de Simeão e Ana. Por isso eu vou pedir para você pegar a tua Bíblia aí, abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas 2, do 25 ao 35. E a gente vai ver a história de duas pessoas que esperavam pelo maior presente do mundo. E talvez a gente consiga imaginar a carinha deles abrindo o presente e vendo o que estava acontecendo. Eu vou ler aqui. A minha versão é NVT. E você pode acompanhar aí ou no telão. A Bíblia diz assim: naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo aqui. Como o Senhor prometeste, eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então, Simeão os abençoou e disse: Maria, a mãe do bebê, disse a Maria, mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Ela era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado pelo presente. E nesse tempo aqui, Deus, a gente possa aprender diretamente do Senhor, que é manso e humilde de coração. Nos dá o real entendimento da tua palavra, que o Senhor me cale para que apenas o Senhor fale aqui, Deus. Se manifesta, Pai. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos, que a gente aprenda diretamente do Senhor. É o que clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse aqui é o encontro de duas pessoas com o bebê Jesus. Simeão, um homem. E a Bíblia não vai falar tanto sobre eles, aqui é o único trecho que a Bíblia vai falar sobre eles. Ela vai falar muito sobre Simeão, características dele, quem era ele. Mas vai falar que ele reconhece quem é Jesus, ele ainda é bebê. Ele aguarda Jesus, ele espera por ele. Então, ele tem esse encontro com Jesus e a alegria dele estar vivendo aquilo. Existe uma palavra, uma promessa sobre a vida dele, que ele não morreria sem antes ver o Messias, sem antes ver a salvação. Tanto que ele pega Jesus, ele faz uma oração: Deus, pode levar o teu servo. Você cumpriu o que você prometeu. Eu já posso morrer, porque eu vi a salvação. Depois, logo em seguida, vai falar sobre o encontro de Ana com Jesus. Vai falar que ela era, tinha certa idade, mas vivia no templo, adorando, jejuando e orando. Ela estava lá sempre. Então, ela estava aguardando o Messias. Quando ela vê Jesus, ela reconhece quem ele é e faz uma festa. O presente tão aguardado deles é visto aqui. E hoje, nessa noite, eu quero olhar um pouquinho para a vida deles. Eles que aguardavam o Messias que viria, tinham uma fé no Messias do futuro, viveram o Messias do presente. A gente pode olhar e depositar a nossa fé no Messias que já veio e já fez uma obra, mas que ainda tem um último estágio. Ele virá e voltará. Eu quero olhar para a vida deles, eles que esperaram e viveram. E talvez, como um pai gosta de ver uma criança abrindo um presente, a gente gosta de ver alguém tendo um encontro com Jesus. É olhar para o encontro que eles tiveram com Jesus. E eles abrindo o maior presente do mundo. E quero ver algumas características também da vida dele. E a primeira coisa que eu quero ressaltar sobre a vida de Simeão. A Bíblia vai falar que ele é um judeu e que ele aguardava ansiosamente pela restauração de Israel. A Bíblia fala tantas coisas sobre ele aqui, mas esse é algo específico que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai falar ali que ele vivia em Jerusalém, mas ele esperava ansiosamente por esse dia. Isso para o judeu era óbvio. Todo judeu aguarda o Messias. Mas sabe, existe a crença no Messias político, no Messias que vai vir e reconstruir o reino, como ele seria da linhagem de Davi. Existe uma expectativa que o Messias seria um rei como Davi e venceria batalhas como Davi venceu. Talvez um general. Ele libertaria o povo com força, com poder, com influência. Mas aqui, tudo muda. Existem alguns que a história vai chamar de os silenciosos da terra. Eles não sonhavam com violência, poder ou exércitos. Eles acreditavam numa vida de oração constante, vigília silenciosa até que Deus viesse. Eles esperavam toda a vida em silêncio e paciência. Simeão era assim. Esperou em oração, em adoração, numa expectativa humilde e fiel. O dia em que Deus confortaria o seu povo. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu que enviaria o Messias. E existe uma realidade que Simeão se agarra e a gente precisa aprender isso com ele. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Existia uma palavra que ele viria, então ele crê. Então ele acredita sim fortemente que Jesus, que o Messias, vai vir. Simeão vivia pela promessa que ele veria a salvação. Mas quantas vezes nós temos as nossas promessas e com o tempo a gente começa a desacreditar que aquilo vem de Deus? Ou a desacreditar que Deus pode fazer aquilo? Toda promessa passa pelo teste do tempo. E a gente é ansioso. A gente quer as coisas para ontem. Nós somos a geração do micro-ondas, que acredita que uma lasanha fica pronta em 13 minutos. Mas não é assim. Existe um tempo de preparo maior. Nós precisamos estar prontos para isso. Ano passado nós vivemos uma experiência muito legal com a Bia. A Bia tinha 4 anos de idade. Então ela chamou eu e a Thay. E aí num tempo de conversa ela chega e fala: pai, mamãe, queria fazer minha festa num buffet. Dá um frio na espinha assim. Aí nós crentes, nós temos uma saída muito boa. A gente fala assim: vamos orar. E aí ela fala: beleza. A partir daquele dia, toda noite, Vamos orar? Quem tem algum pedido de oração? Na minha festa, no buffet. E sabe aquela oração meio adjacente, assim? Meio de revestreza, assim? Aquela oração que você não vai... A gente orava assim, Senhor Jesus, que a Bia tenha uma festa bem legal. Que o docinho seja gostoso, os amigos estejam lá. E ela no meio da oração, o buffet. Aí sei que seja num lugar legal. Legal, não falei aonde. O buffet. Se o Senhor quiser que seja num buffet, cremos na tua soberania. Você quer tentar ajudar Jesus, né? Ó, Jesus, estou te ajudando aqui, ó. Esse milagre é mais fácil do que o que ela está pedindo. Fezinha, né, do pai? E ela começou a orar toda vez. E quando ela orava, ela, não, eu vou orar aqui. Senhor Jesus, me dá minha festa no buffet. Em nome de Jesus, amém. Eu falei, ô louco. Nem pediu outra coisa em volta, só para dizer que não era só isso, né? Você faz isso na oração que eu sei. Você dá uma floreada em volta, mas o que você quer mesmo, você deixa ali no, escondido no meio. E ela vai direto, assim. Aí, a fé dela era tão forte que ela começou a dar um passo à frente. Ela começou a convidar as pessoas. Ela, opa, tudo bom? Sabia? Vou fazer minha festa no buffet. Você quer ir? Tá convidado. Vou só chamar a galera. Ia na célula lá e tal. Pessoal, então. É, minha festa, meu aniversário, dia tal e tal. Você no buffet e tal. E aí uns amigos nossos começaram a chegar pra gente e falaram assim, e aí, vai ter a festa da Bia, né? Ela tá convidando o pessoal, vai ser no buffet? Qual buffet que é? Buffet aí. Vai ter buffet. Cachorro quente, cada um se serve. Buffet. Aí, cara, olha que louco. Uns amigos viram isso. E aí, se uniram. E se juntaram para dar a festa para ela. Chamaram ela no canto, fizeram uma cartinha assim. E aí falaram, Bia, queria dizer que Jesus escutou a tua oração. E você não está orando para ter a festa? Ela, aham, estou orando. Então, Jesus falou com cada um aqui dos tios, e cada um pagou uma partezinha, e você vai ter a tua festa no buffet, festa da pequena sereia. Ela abriu um sorrisão assim e tal. Os pais chorando já, chorando feio, sabe? Deus é bom. E aí ela olhou assim pra gente, mas o que vocês estão... A gente não orou? Eu falei, é, claro. Sou pastor, claro que eu sei dessas coisas. Cara, ela amou aquilo, ela dormia abraçada com a cartinha e tal. Eu falei, mano. Sério, foi uma experiência muito incrível da gente viver como família. Só tem um problema. É que a cartinha foi dada um mês antes da festa. Uma criança de 4 anos. Nunca faça isso. Não, brincadeira. Faça isso, dê presente para criança de 4 anos. Porém, a gente precisava aguentar assim, pai, amanhã é minha festa? Eu falei, não, filha, falta 28 dias. Mas 28 é quanto? Eu falei, não, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 15. Ah, não, é muito. Então, no dia seguinte, pai, hoje é minha festa? Falei, não, filha. Tenho tempo, respeito o tempo. Ah, tá bom. Outro dia, pai, é hoje minha festa? Falei, filha, se acalma. Ah, tá demorando muito, acho que eu nem quero mais. Eu falei, sério? Não, eu quero sim. Mas sabe, muitas vezes a gente age como criança. Ah, Deus, mas não tá demorando muito. Você falou que eu ia ser pai, você falou que eu ia ser mãe, mas está demorando. Você falou que eu ia casar, mas está demorando. Você falou que eu ia me formar, está demorando. Você falou que eu ia me curar, mas está demorando. Você falou tanta coisa. Ah, Deus. E como criança, a gente não sabe esperar. A gente esquece que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Isso carece de maturidade. Agora, em março, eu e a Thay vamos fazer 12 anos de casado. Ela é guerreira, hein? 12 anos me aguentando. Cara, eu lembro quando a gente foi distribuir os convites e nós fomos levar para minha avó, Dona Tereza. Deve estar assistindo, vó. Você é um referencial nas nossas vidas. E aí a gente chegou para entregar o convite para ela e aí ela abriu o convite e ela leu o texto. O texto que a gente colocou no convite. Aquele texto de Jeremias 32, se não me engano, eles serão meu povo, eu serei seu Deus, farei com eles uma aliança e tal. E ele falou, para abençoar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Esse foi o texto que a gente escolheu. Quando ela leu aquilo, ela levantou, foi correndo pro quarto. Correndo não, porque ela era uma senhora de 80 anos. Mas ela foi numa boa velocidade para a idade dela. E aí ela voltou com uma Bíblia. Velhinha assim, amassadinha, surradinha. Abriu no texto. Bíblia toda marcada, cheia de coisa. E exatamente esse texto sublinhado. E aí, do lado, estava escrito assim: promessa de Deus para minha família. Eu vou chutar aqui, tá? Mas era mais ou menos, tá? Ela tinha colocado o ano embaixo. Mas eu acredito que era algo perto de 1987. E aí ela falou: filho, você... ela faz a conta dela, dos sete filhos, sete netos, não sei o que, homens, não sei o que lá. Ela falou assim: você é o mais novo dos homens e tal. E você vem me trazer isso, você está confirmando essa palavra que Deus deu para mim há 20 e tantos anos atrás. Falei: uau. Ela ainda crê na promessa. Ela ainda crê na promessa. E a gente às vezes passa 3 meses, 4 meses, a gente, não sei mais. Está grifado. Está escrito. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Isso já deu tanto problema na Bíblia. Deus dá uma palavra para Sara e Abraão: vocês vão ser pais de multidão. Sara olha aquilo e fala assim: não sei não. Tá bom, acredito. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. Ela: não sei mais, eu estou ficando velha. Não vai dar, eu fiz as contas aqui. Realmente, não sei se vai dar. Ela vai lá e dá um jeitinho. Vem, traz uma outra mulher. Não, eu acho que esse jeito não vai dar, vamos tentar de outro. Dá um problema. Até hoje a gente tem problema com isso. É. Porque não acreditou na promessa e não deixou que o tempo amadurecesse aquilo e Deus fizesse as coisas no tempo dele. Mas se ele prometeu que ele vai fazer, ele vai fazer. Se o Senhor prometeu algo para você, Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Ele vai fazer. E a nós cabe apenas obedecer. Cabe apenas obedecer. Nós estamos aqui para isso. O Senhor fala, a gente obedece. E a gente aprende isso, que o melhor a se fazer, estar no centro da vontade de Deus, é a obediência. E às vezes a gente tem problema com isso. Uma vez eu estava fazendo uma viagem, era daqui a São Paulo, e eu coloquei no meu GPS, daqui até o lugar que eu ia em São Paulo. Ele traçou uma rota, me deu um tempo, e a gente saiu de casa. Quando ele saiu de casa, ele falou: vira à esquerda. Logo em seguida ele falou: vira à direita. Andou um pouco mais, ele falou: agora vira e tal. E começou a me dar os comandos, como o GPS faz, é o que o GPS faz. Ele direciona, vira para a direita, vira para a esquerda e tudo mais. Até que, eu entrei na estrada. Quando eu entrei na estrada, ele falou: siga em frente. Ele disse isso: siga em frente. E ele deu um período, por 200 quilômetros, siga em frente. A partir desse momento, o GPS ficou em silêncio. Sabe por que o GPS ficou em silêncio? Porque o último comando continua valendo. Talvez no teu coração você está pensando: o Senhor às vezes antes me dava direções claras do que eu tinha que fazer, para lá e para cá. Mas agora parece que ele está em silêncio. Deixa eu te dizer uma coisa: se ele está em silêncio, é porque o último comando ainda vale. Qual foi a última coisa que o Senhor te mandou fazer? Ela ainda está valendo. O GPS não precisava me falar mais nada durante 200 quilômetros. Porque a palavra era uma: segue. Segue. Se o Senhor fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se Ele está em silêncio, a última palavra ainda vale. A nós cabe apenas obedecer. Simeão se manifesta em obediência e espera pela vinda do Senhor. A nós cabe obedecer. Mas tem a vida de Ana também. E sobre a vida de Ana, o que eu olho ela quando ela vê Jesus, e a Bíblia fala em poucos versículos sobre ela, e nunca mais vai falar sobre ela, mas ela vai dar algumas informações, vai falar quem era o pai, vai falar qual é a tribo que ela veio, e vai falar que ela tinha 84 anos, mas ela viveu algo quando era jovem. Ela casa ainda na juventude, mas com 7 anos de casado, ela perde o seu marido, e ela vira viúva. Ela conhece a dor da viuvez. Nova, jovem, e vive uma vida dentro dessa dor da viuvez. Mas sabe, o que me chama a atenção na história de Ana é que ela conhece a dor, mas ela não fica amarga. Ela conhece a dor, mas ela entende que na dor existem dois caminhos. As nossas feridas podem gerar em nós dois caminhos. Ela pode gerar em nós, nos tornar duros, amargos, ressentidos, rebeldes contra Deus. Ou pode nos tornar mais bondosos, mais solidários, mais suaves. As nossas feridas podem ou causar mais feridas nas outras pessoas, e a gente justificar por causa de uma primeira ferida que fizeram em nós. Ou a nossa ferida pode curar a vida de outras pessoas. Ana conhece a dor, mas não fica amarga. Ana tem sim uma dor profunda. E se você acredita que ser viúva hoje é difícil, naquele tempo era muito pior. Ela conheceu uma dor profunda. Ela viveu talvez problemas complicados na vida dela aqui. Mas isso não fez dela um coração amargo. As dores são marcas que ninguém gosta de ter. Talvez você pense que você tem dores, calma aí. As dores são essas feridas. Ninguém tem orgulho de ser viúva ou viúvo. Ninguém tem orgulho de ser órfão. Ninguém tem orgulho de ser abandonado, traído ou excluído. Ninguém tem orgulho de ser realmente, profundamente ferido. Ninguém tem orgulho. Essas feridas não faz a gente estufar o peito e dizer com força que a gente vive isso. Porém, dessas feridas podem gerar ministérios profundos. Dessas feridas podem gerar cura na vida das pessoas ao nosso redor. Uma ferida tratada, ela tem sim o poder de curar. Ana conheceu a dor, mas não ficou amarga. Você sabe como são feitas as pérolas? As pérolas nascem dentro de algumas ostras. Existe um tipo específico de ostras. Eu fui estudar isso para falar aqui, para não falar muita besteira. E aí eu descobri que existem vários tipos de ostras, gente. Fui estudar lá. Reino, classe, filo. Aprendi várias coisas sobre as ostras. Mas algumas ostras, elas dão a pérola. E aí, elas são feitas de duas partes que se encaixam assim. E a pérola nasce quando entra um corpo estranho dentro dessa ostra. Pode ser um grão de areia, pode ser um pedacinho de plástico, pode ser qualquer coisa que entre ali e comece a ferir, a machucar ela por dentro. E daquela ferida, então a ostra, para se defender, ela lança uma substância chamada nácar. E essa substância, ela vai envolvendo esse grãozinho de areia, ou essa substância que entrou, ou esse corpo estranho que entrou, e ele vai envolvendo, e ele se transforma, então, numa pérola. Ou seja, a partir de uma dor, de uma ferida, de um machucado, nasce algo extremamente valioso. Da tua ferida, existe um potencial de nascer algo extremamente valioso. Eu estava vendo um documentário no meu estudo sobre as ostras e pérolas, que existem lugares onde tem vários tipos de pérolas e tudo mais, e eles dizem que quando você abre a pérola, a ostra, tem ostras que dentro não tem pérola nenhuma, ela não tem valor nenhum. Eles pegam e tal, usa para comer ou qualquer outra coisa, mas logo é jogado fora. Mas eles falam que às vezes você abre ostras e tem dezenas de pérolas lá dentro. Eu fico imaginando quantas feridas ela passou. Mas ela é uma ostra valiosa. Eu não sei quais são as suas feridas, mas dentro de você podem se gerar coisas muito valiosas a partir de cada uma das feridas que foram feitas. Isso não tem culpa sua, porém, pode ser gerado algo lindo do Senhor ali dentro. Existem pérolas dentro de você que foram geradas através de feridas que podem ter sido te causadas. As nossas feridas podem nos tornar pessoas amargas ou podem levar cura. E sabe? Confia no Senhor. Nossa, está difícil aqui. Confie em Deus. Você provavelmente não, você vai perder o controle das coisas. Coisas vão acontecer com você que você não tem o controle. Coisas vão atingir você que não são culpas suas, ou até são. Mas Deus não vai perder o controle. Deus não perdeu o controle. Confia nele. Confia no Senhor. Isso eu aprendo com Ana. Ana confiou. Ana viveu algo intenso com o Senhor. Ana viu, pegou no colo o Redentor. Mas existe uma terceira característica que eu vejo na vida deles, e eu vou terminar com ela. A Bíblia vai falar que Ana, ela gasta a vida inteira dela indo para o templo. Acredita-se que ela não morava lá porque ela não poderia morar lá. Não era comum que as mulheres morassem lá, mas ela era uma profetisa. Ela estava sempre no templo, sempre orando, sempre jejuando, sempre adorando. São essas três palavras que eles usam. Quando a Bíblia vai falar sobre Simeão, vai falar que ele era um homem piedoso, um homem justo. Vai falar que o Espírito Santo era sobre ele. Existe uma diferença da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era sobre as pessoas para cumprir certas funções, certas coisas. Mas muitas vezes o Espírito Santo se apartava deles. No Novo Testamento, já não. O Espírito Santo, ele habita em nós. E ele interfere em nós de uma maneira diferente. Aqui, Simeão está vivendo a transição do Antigo para o Novo Testamento, e o Espírito Santo era sobre ele. Estava assim sobre ele, como era no Antigo Testamento. Simeão recebe uma palavra direta do Espírito Santo: você não vai morrer antes de ver a salvação. Existe uma palavra, ele crê nessa palavra. Mas depois o Espírito Santo, que era sobre ele, fala assim: hoje você vai até o templo. Ana estava lá porque ela estava sempre lá, buscando. Simeão vai até o templo porque o Espírito Santo o direciona para aquele lugar. Existe uma característica na vida dos dois que a gente precisa lembrar aqui e ressaltar. A vida deles foi gasta para Jesus. A vida inteira deles foi gasta para Jesus. Tudo que eles viviam era com relação a Jesus. Ao ponto que tinha tanta gente naquele templo, mas eles perceberam quem era aquele bebê. Eles conseguiram perceber Jesus quando ninguém percebeu. Por quê? Porque eles gastaram a vida inteira para Jesus, crendo naquele Messias que viria. E eu digo, o Senhor nos chama a gastar uma vida por Ele. Nós gastamos a vida por tantas coisas. Gastar é o entendimento de que o que passou nunca mais vai ser igual. Olha o pneu do teu carro. Se ele está gasto, ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes. Você tem que trocar, ou recapar, ou fazer alguma coisa sobre ele. Aquilo que foi gasto não volta atrás. Gastamos a nossa juventude com tantas coisas. E existe uma mentira que é contada no nosso tempo, e a gente precisa desmascarar isso. Existe uma fala De que calma? Tudo com equilíbrio. Isso é mentira. Existem coisas sim que nós temos que ter cuidado. Existem sim coisas que a Bíblia até fala, espírito de moderação, o Senhor nos dá isso. Porém, com as coisas do Senhor, nós precisamos ser radicais. Porque ou nós gastamos para um lado ou nós gastamos para o outro. Ou nós vivemos intensamente para alguma coisa ou a gente vive para nada. Tem gente gastando a vida para ser rico. Tem gente gastando a vida para ser poderoso. Tem gente gastando a vida para se sentir bonito, bonita, bem. Para que você tem gasto a sua vida? Ana e Simeão rodaram a vida inteira por Jesus. Eu não sei você, mas eu quero gastar minha vida por Ele. Minha vida inteira. Inteira. Tudo. Tudo. Nada menos do que tudo. Porque Ele entregou tudo por nós. Não mais ou menos, Ele entregou tudo. Eu vou gastar minha vida por Jesus. Fica em pé no teu lugar, onde você está. O Senhor nos chama a uma vida de entrega. A uma vida profunda de entrega. O que você tem gasto a sua vida? Fecha os teus olhos no seu lugar. Onde você passa a maior parte do teu tempo? Onde os teus pensamentos estão? Onde a tua força, o teu ímpeto está? Aonde? Aonde? É saber se vale a pena gastar a vida para Jesus. Eu te digo, com certeza vale. Com certeza vale. Faça a sua oração no seu lugar. Talvez a gente falou aqui sobre propósito. E você olhou para a tua vida e você não sabe para onde você está indo. O porquê você está fazendo as coisas que você faz. Talvez você se viu gastando uma vida por coisas que você nem sabe. Nem sabe o porquê. Talvez você está se sentindo um pouco perdido. Eu quero te dizer, o Senhor tem um norte para você. Um azimute. É, Ele tem uma direção para você. Ele quer te mostrar isso. Ele quer caminhar com você. Deixa eu te falar, Deus existe. Deixa eu te falar mais uma coisa, Deus fala, Deus direciona, Deus nos conduz, isso é real. E talvez toda essa questão do teu propósito não está revelado. Deixa eu te falar, o Senhor quer ter um relacionamento com você. Ele quer sim que você trilhe um caminho com Ele. Ele quer sim falar com você. Talvez faz tempo que você não escuta a voz dEle. Talvez você nunca escutou a voz dEle. O Senhor está aqui hoje, Ele tem um convite simples. Eu quero pedir que todos fechem os olhos no lugar, porque eu não quero constranger ninguém. Mas talvez você aqui nesse lugar, hoje, você está querendo coisas novas, algo mais profundo. Você quer ouvir a voz do Senhor, você quer viver esse relacionamento com Ele. Você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, entregar os teus caminhos, mudar tudo. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus, eu vou pedir para você levantar uma das tuas mãos bem alto, porque eu quero orar por você. Se tem alguém aqui hoje, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Se tem, Deus falou com você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se Deus falou com você lá na galeria, Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Se o Senhor está falando com você, levanta a tua mão bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente quer orar por você. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para você dar um passo de fé. Deus abençoe vocês aqui. Eu vou descer aqui e eu quero orar por você. Eu quero te abraçar. Eu quero ter um contato com você. Então eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui. Eu também vou aqui na frente, porque eu quero te abraçar. Então venha, sai do seu lugar, vem aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Saia do seu lugar, vem aqui.